Falando de Livros.
E a Biblioteca Universitária da UFMG, em parceria com a Escola de Ciência da Informação, apresenta hoje a palestra Coleções Especiais e Acervos de Memória, Conceitos e Reflexões. Para ministrar a palestra, foi convidado o professor Fabiano Cataldo de Azevedo, bibliotecário e mestre em Memória Social pela Unirio, professor de História do Livro e das Bibliotecas e Políticas de Preservação de Acervos Bibliográficos, também na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E é também coordenador do curso noturno de bacharelado em biblioteconomia, pesquisa temas relacionados à história das bibliotecas no século XIX, políticas de preservação e gestão de conservação em coleções especiais, formação e desenvolvimento de coleções bibliográficas e práticas biblioteconômicas do século XVIII e XIX. E é com ele que eu converso agora. Muito bom dia, professor Fabiano Cataldo. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, obrigado pela entrevista. Obrigado.
Professor, vamos primeiro falar dos conceitos, né? Vamos entender um pouco de tudo isso aí que vai ser falado na palestra. No que consiste um patrimônio bibliográfico, professor?
Então, é justamente essa busca de definição de conceitos que eu pretendo falar mais tarde. Na realidade, há uma variedade muito grande de definições. Dentre eles, nós podemos pensar em acervos de importância nacional, de importância local ou de importância para um grupo social. Os conceitos acabam se redundando. E o que eu tenho buscado é caracterizar, ao invés de definir nesse primeiro momento.
Mas aí como é que a gente pode dizer de um patrimônio bibliográfico? Ele é composto do quê, professor?
Ele é composto, vamos dar um exemplo bem claro, ele é composto por uma coleção ou por algum item que representa alguma importância para algum grupo social. Vamos dar um exemplo, uma coleção, a coleção dos escritores mineiros, que a UFMG tem. E esse pode ser caracterizado também em um acervo patrimonial, um acervo bibliográfico patrimonial. Por quê? Ele tem uma importância não só para o UFMG, mas tem uma importância para o próprio estado de Minas Gerais, né? Então, é esse tipo de coleção que nós podemos reputar como coleção especial ou como um acervo patrimonial, como eu estou trabalhando nesse momento.
E o que
ele
são...
Desculpe interromper.
Não,
ele
pode
precisa
falar.
Ser, na realidade, um dos critérios, ele precisa ser legitimado não só pela comunidade científica, né? Ele precisa ser legitimado pela sociedade em geral.
E os chamados acervos de memória, professor?
Acervos, nossa, é muito complicado esse livro em pouco tempo. É bastante difícil. Bom, acervos de memória, a gente pode dizer, são acervos que guardam determinado traço, ou seja, da memória literária, da memória científica. Um outro exemplo também, pegando aí o UFMG, né? Nós temos aí na UFMG a coleção de escritores mineiros. Mas acervo de memória também pode ser o acervo da biblioteca geral. Por quê? É um acervo que representa a memória científica de determinadas áreas, seja da área de botânica, área de ciência da informação, área de letras. Esses são recortes de memória.
Então a biblioteca é um espaço não só da circulação da informação, mas é um espaço de memória também, né?
Exatamente. O importante que eu tenho trabalhado bastante isso com outros colegas, importante não é apenas associar acervo de memória com acervo antigo. Muito pelo contrário, nós temos acervo de memória com acervo corrente, né? É preciso alargar essa discussão, é preciso alargar esse conceito. E é isso que eu estou tentando trabalhar nesse momento.
Certo. E, professor, como é que é feita a preservação e conservação, pensando agora, né, numa coleção especial, pensando numa coleção mais antiga mesmo, como é que é feita a preservação e conservação desse tipo de acervo? Existem políticas públicas também nesse sentido, professor?
As nossas políticas públicas para acervo bibliográfico ainda são bastante incipientes, né? As políticas públicas, no momento, para a preservação de acervos estão muito mais voltadas para outro tipo de patrimônio. Mas no patrimônio bibliográfico não há um direcionamento específico. Né? Muitos colegas também têm tentado ampliar essa discussão, tenha tentado apresentar propostas, porque realmente é muito superficial as políticas que envolvem patrimônio bibliográfico. Nós não temos no Brasil, como temos uma lei, por exemplo, a Lei da Cultura em Portugal, onde é muito claro o que é patrimônio bibliográfico, o que deve ser preservado e como deve ser preservado. Isso é muito transparente nesta lei. Pegando um exemplo próximo da gente, como uma lei portuguesa. Uhum. Né? Aqui no Brasil ainda nós não temos essa clareza em uma lei especificamente de patrimônio bibliográfico.
Certo. E, professor, falando um pouquinho da história das bibliotecas, né? Entra um pouquinho na sua área de pesquisa, conta um pouco pra gente da história da biblioteca aqui no Brasil, da biblioteca pública. Em que contexto que surgiu aí a primeira biblioteca pública aqui no Brasil, professor?
Nossa, agora você fez uma pergunta muito boa, que eu gosto. Bom, então, a primeira biblioteca pública no Brasil, ela é criada em 1811, na cidade de Salvador. Um grupo de intelectuais e de políticos, né, soteropolitanos, solicitaram o Dom João VI a criação dessa biblioteca. E é uma biblioteca pública bastante curiosa, porque ela surge com um modelo de associativo, ou seja, as pessoas, ela não tinha verba governamental, né? A população civil assinava, tornava sócio da biblioteca e aí sim podia manter. Era uma assinatura anual e também uma assinatura mensal. E o que é bastante interessante nessa biblioteca foi a adesão da população. Né? A população aderiu, buscou colaborar tanto com doações de bibliotecas inteiras, como no caso de um padre da cidade, e também com doações vultuosas em dinheiro para a manutenção da biblioteca. E ela tinha uma característica também bastante interessante para o contexto da biblioteca pública atual. Eles buscavam sempre a atualidade do acervo, buscavam sempre atualizar, tanto que nós temos catálogos que foram publicados em 1818, para você ter uma ideia da atualidade da coleção, no catálogo de 1818 tinham livros que tinham publicados em 1816 e 17. Ou seja, estou falando de um acervo muito atualizado, que não era uma coisa muito fácil naquele momento no Brasil, né?
Certo. Então, é interessante pensar, né, esse conceito de público, né, com a biblioteca, sendo que, na verdade, não tinha nenhum tipo de subsídio público, mas era público que era aberto ao público, né?
Era aberto. A diferença era, a única diferença entre esse público, né, a gente pode, eu estou sendo bastante sucinto, essa discussão é bastante, é bem mais profunda discutir o conceito do público naquele momento.
Certo.
Mas tinha uma característica também curiosa, que era qualquer um. Estava no estatuto isso, qualquer um podia, não era só o homem letrado, não era só qualquer um. Mas naquela época, poucos sabiam ler, né? Nós temos que considerar isso, né?
Certo.
Pouquíssimos cidadãos alcançavam as letras. Mas, e eles também tinham um sistema muito semelhante aos gabinetes de leitura, ou seja, o sócio podia levar o livro emprestado para casa, né? Mas, e quem não contribuía mensalmente ou anualmente, podia ir e ler no espaço da biblioteca. Ou seja, ela também se tornará um espaço de sociabilidade. Isso é muito importante.
E isso que eu queria perguntar também, professor Fabiano, esse sistema de biblioteca do século XIX, o sistema de biblioteca hoje, ele conserva muito desse sistema, né? De cabine de leitura, de empréstimos, como é que é isso?
Olha, eu não diria que conserva muito, ele conserva alguns traços.
Uns traços, né? Certo.
Alguns traços, e infelizmente alguns traços muito bons daquela época nós perdemos. Mas
que tipo de traços?
Conserva, por exemplo, na biblioteca pública. As bibliotecas públicas, pelo menos as que eu tenho pesquisado aqui no Brasil, elas faziam que nós, atualmente, bibliotecários, trabalhamos, na época não havia esse conceito, obviamente, que era o estudo de usuário. Né? Eles sabiam quem eram os seus usuários e eles tinham um cuidado em servir, até porque eram seus usuários que mantinham o seu funcionamento.
Certo.
Né? Então, obviamente, mais tarde, a partir, sobretudo, dos anos 30 e 40 do século XIX, bibliotecas públicas serão criadas dentro desse modelo que nós conhecemos, ou seja, bibliotecas subsidiadas e criadas por algum governo, né? Por algum órgão governamental. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos na cidade de Vassouras, tem um colega pesquisando isso no momento, na cidade de Vassouras, uma biblioteca pública fundada na segunda metade do 19, ela é fundada a partir de um programa de governo. Né, ele afundou, ou seja, o governo daquele momento decidiu estabelecer a criação de bibliotecas no Vale do Paraíba. Bibliotecas públicas, né?
Uhum.
Para servir de formação, enfim, de formação e de espaço também de convivência.
Pode ficar à vontade, pode falar.
Tudo bem. Pode continuar.
Que eu ia perguntar, comentar o que se mantém de tentar conhecer, não é bem de tentar conhecer, né? De registro mesmo dos usuários, que ainda se mantém a questão da ficha, né? De cada.
Isso, isso é uma coisa. É quando nós encontramos isso, né? Sobretudo quando nós pesquisamos bibliotecas anteriores, do século XIX, anteriores ao século XIX, quando nós encontramos listas do que era emprestado, isso é uma maravilha.
Uhum.
Né? Eu me lembro na pesquisa que eu fiz sobre o Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, quando eu encontrei uma lista de leitores da década de 40 do século XIX, e qual não foi a minha surpresa de encontrar mulheres solicitando livros. E também para uma diferença, não eram livros, como algumas pessoas vão pensar, não eram livros de romance, eram livros de filosofia,
uhum,
livros de geografia. Né? E isso é bastante interessante para a pesquisa, encontrar a lista dos leitores, né? Porque uma coisa são os livros que estão nas estantes. Outra coisa é você saber realmente o que foi lido, o que era de interesse.
Certo.
Né?
Interessante. E professor Fabiano Cataldo, indo um pouco mais longe, né? Esse modelo de biblioteca de hoje, ele traz ainda características da biblioteca do mundo antigo, pensando aí na biblioteca de Alexandria, né? Que era a biblioteca do mundo antigo.
Ótima pergunta. Vou responder, assim, de maneira bem rápida, empírica. Sim, algumas características nós temos. Por exemplo, a biblioteca como espaço de ensino, não só de pesquisa, mas utilizar o espaço físico da biblioteca como espaço de ensino. Em Alexandria era assim, né? Havia um espaço de ensino para poucos, para iniciados, claramente. Uma outra característica é ainda uma característica de sacralidade, que por um certo modo, às vezes, acaba atrapalhando um pouco, né? Por que eu quero dizer com isso? Aquele ambiente que a biblioteca tem que ser um ambiente sepulcral, extremamente silencioso, aonde,
uhum,
não, aonde a respiração tem que ser praticamente, uhum, controlada. Não é só isso, né? A biblioteca precisa também ter movimento, haverá ruído na biblioteca.
O próprio passar das folhas, né?
Exatamente. Inclusive, isso foi o motivo de uma querela no início na segunda metade do século XIX entre o intelectual britânico e o bibliotecário da British Library, que ele dizia que a biblioteca não tinha que ter, não era, tinha que ser um local silencioso, tinha que ter movimento, tinha que ter pessoas conversando, trocando ideia. E voltando a falar da Pecafogo da Bahia, existe um documento de 1878, dessa biblioteca, que tem uma passagem interessantíssima, que eles falam da intenção daquela biblioteca. Para eles, a intenção, naquele momento, era que a biblioteca servisse de um espaço de troca de conhecimento,
uhum,
onde as pessoas pudessem ir buscar conhecimento nos livros e também na troca, na conversa entre as pessoas que frequentavam aquele espaço físico. E isso deve ser a biblioteca. Eu penso não só aquele local sepulcral, aquele local, devemos ter respeito, porque aquela coleção é uma coleção importante, são coleções que nos ajudam a contar uma história, a pesquisar, mas ela não deve ser esse espaço onde se tem medo de entrar,
uhum,
né? Se tem medo de falar alguma coisa. Não deve ser isso. Não é um CTI. A biblioteca, ela não é um CTI, nenhuma enfermaria onde o cliente tem que prevalecer.
Certo. Professor, o assunto é muito interessante, mas infelizmente a gente tem um tempo. Então,
tem que embarcar para Belo Horizonte.
Daqui a pouquinho está chegando aqui, né?
Exatamente.
Então, gostaria de agradecer a participação e seja muito bem-vindo aqui na Rádio UFMG Educativa, da Rádio UFMG Educativa e também em Belo Horizonte, né? Que daqui a pouco
muito
você já está desembarcando.
Muito obrigado. Eu tenho muito orgulho e muita alegria de de participar desse evento hoje e estar de novo na UFMG, um espaço que eu respeito e admiro bastante.
Ok, muito obrigado, professor. Bom dia, um bom voo aí também.
Muito obrigado, até logo.
Até. Daí eu conversei com o professor Fabiano Cataldo de Azevedo, que apresenta hoje a palestra Coleções Especiais e Acervos de Memória, Conceitos e Reflexões, logo mais às 15h, aqui no Campus Pampulha UFMG. O evento acontece no auditório Multimeios, que fica no quarto andar da Biblioteca Central e é aberto ao público. Não é necessário fazer inscrição, ou seja, né, é só chegar que você é muito bem-vindo. Daí a gente conversou com o professor, deu para ouvir que ele está no aeroporto, ele está vindo para Belo Horizonte, deu para ouvir aí as chamadas dos voos. E para continuar o assunto, então, estão todos convidados a participar da palestra logo mais às 15h.
Falando de livros.